programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Em Pauta. Hoje o nosso assunto é proteção à criança e ao adolescente. Nós vamos conversar com a doutora Lucy Pfeiffer. Ela é médica pediatra e psicanalista e também é coordenadora do projeto DEDICA, Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que é mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Doutora Lucy, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Tony. Acho que é uma oportunidade incrível a gente poder falar de crianças e adolescentes para tanta gente que vocês chegam perto através do rádio.
Doutora, o que é o DEDICA?
O DEDICA é um programa. DEDICA, o nome é Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nasceu de um trabalho voluntário de 12 profissionais da área da infância, desde a área da pediatria, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, do direito, e que se destina ao atendimento de crianças e adolescentes que são vítimas de formas de violências, as violências graves e gravíssimas. Mantemos um programa de prevenção das violências e de educação continuada e de assistência, tanto às vítimas como a seus responsáveis e agressores, dentro da Associação Amigos do Hospital de Clínicas. Então, ele é um programa da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas.
Doutora, quando a gente fala de direitos de crianças e adolescentes, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas, imagino eu, seja exatamente o contrário: a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Fala-se muito no que é errado e não, sim, no que deveria ser, né? Sim. A ciência do dever ser, como o direito muito bem trata. Como deveria ser uma família em que os direitos das crianças e adolescentes são respeitados?
Veja, a gente começaria pela ideia do que é uma família. Hoje, muito diversa, não podemos ter um modelo fixo, pré-estabelecido, como antigamente se tinha, né? Daquele modelo patriarcal, onde você tinha um homem dominante que era o provedor e uma mãe que seria aquela que tomaria conta da prole. A gente evoluiu muito e para melhor. Onde se pensa que pai e mãe, a partir do desejo de um filho, teriam ali não só a obrigação do cuidar, mas o prazer. Que pena que muitas famílias se perdem nesse tentar educar ou treinar uma criança para ser socialmente aceita e esquece do prazer daquele que é a única coisa que nós criamos na vida. Na verdade, um filho é o nosso melhor investimento. O filho é que vai levar nosso potencial genético e também toda a nossa cultura, nossos valores adiante. É o nosso sentido de eternidade. E quantas famílias será que se formam pensando nisso? Percebendo que tem ali o seu maior tesouro para ser cuidado, ensinado, preparado a enfrentar a vida para ter dela o melhor possível.
Doutora, isso quer dizer que muitas pessoas compõem uma família vindo de uma experiência familiar que não é a ideal. E aí reproduzem nesse ambiente familiar aquele modelo que aprenderam como sendo o que deveria ser, é isso?
Sim, porque existe entre nós, entre nossa sociedade, aquela cultura que pai e mãe são sempre certos e perfeitos. O bebê acredita nisso, a criança acredita nisso, tanto que a criança, quando desenha pai e mãe, ela desenha reis, rainhas, ela desenha deuses, ela desenha aquela pessoa forte, poderosa, que deveria ser a sua imagem mesmo. Na adolescência, ela vai percebendo que não é tudo aquilo, né? Que pai e mãe não consegue tanto. É um desamparo imenso e por isso o adolescente questiona tanto. Ele procura outros grupos para comparar, para saber o que tem. E o ideal seria que na idade adulta pai e mãe fossem visitas na nossa casa e no nosso pensamento. porque o que eles tinham que nos ensinar, já ensinaram. E a partir daí, em vez de ser o que nossos pais queriam que nós fôssemos, nós podemos decidir. Mas existe então na sociedade essa cultura que pai e mãe são inquestionáveis. E muitas vezes pais e mães erram, mesmo com boa vontade. Eles podem errar porque seus pais os maltrataram e sem filtro eles passam isso para os seus filhos. Ou passam também como uma forma de dividir o sofrimento que carregam em si. E acabam fazendo muitas coisas erradas, como a violência, como a agressão, que não necessariamente é apenas física. Mas não existe nada mais destruidor para uma criança do que o olhar de raiva, do que o olhar de reprovação constante, do que a crítica que se repete, sem que se dê nenhum valor a essa criança ou lugar. Então, sempre vamos precisar, a partir do desejo de uma nova família, estarmos adultos ali, quer dizer, não dependentes dos nossos pais, nem da história que nos formou. Porque é essa cultura que a gente leva para a nossa família. Mas sim fazer um filtro do que foi bom, do que não foi, para que a gente não repita os erros que sofremos dos nossos pais.
Como é que deve ser a vida de uma criança para que ela cresça com esses conceitos?
Veja, primeiro, é de Freud o conceito que toda criança tem que ser adotada ao nascimento, seja ela filho biológico ou não. Isso significa que precisa existir nessa família um lugar para esse bebê. Na família nuclear, pai e mãe, irmãos, também na família extensa, os avós, os tios, e esse preparo que existe na gestação, e são 9 meses para a gente preparar um lugar para esse bebê. Quantas vezes a gente vê famílias onde o pai não está presente, e que pena, esse homem está perdendo o maior tesouro que ele pode criar. Ou onde a família extensa não apoia e a gente tem uma mulher grávida, sozinha, dá conta da vida, da sociedade e dessa nova vida que ela está gerando. Esse bebê tem que ter um lugar ali. Um lugar no tempo dos pais, um lugar de desejo que ele evolua. E a partir daí, com o nascimento, que ele seja aceito como aquele que vem para completar. E não para atrapalhar, e não para incomodar, e não para dar trabalho. Não existe lugar pior que esse, né? E quantas vezes a gente vê mães e pais dizendo: ele só me incomoda, ele me atrapalha, não sei nem por que nasceu. Nasceu porque houve um desejo de pai e mãe. E toda criança tem que imaginar que ela nasceu de uma relação de amor. Que ela nasceu de um desejo desse homem e dessa mulher. Isso já seria um começo fantástico.
Doutora, quando a senhora fala que as pessoas reproduzem na sua família aquilo que viveram no passado, essa pessoa está carregando uma série de ansiedades, rancores, medos para essa nova família. Significa que pessoas que se tornam agressoras precisam de tratamento também?
Principalmente elas. Ninguém nasce agressor. Isso são conceitos que a gente precisa trabalhar e mudar. Uma criança não nasce teimosa, não nasce rabugenta, não nasce agressiva. Sempre que eu tenho um sintoma, e é um sintoma, a agressividade, eu tenho que saber de onde ele vem. Então, isso são sinais de alerta que todos devem perceber. Vamos dizer, mesmo a família extensa, quando percebe uma criança que é agressiva com outra, nas creches, nas unidades de educação infantil, a gente tem que parar e perguntar o que está acontecendo. Então, se eu tenho um adulto agressor, violento, isso eu estou falando de homens e mulheres, então nós temos que rever sua história. A gente não pode reescrever a história de ninguém. O que foi, foi. esse adulto teve uma família que não foi adequada, teve pais que erraram muito, e por isso ele reproduz esse comportamento, não dá para reescrever, fazer novos pais, mas essa história tem que ser relida, para que essa pessoa possa perceber o que lá de trás ele reproduz hoje. E se realmente esse é o melhor jeito de viver, e se é o melhor que ele pode dar a seu filho ou sua filha.
Eu estou conversando com a doutora Lucy Pfeiffer. Ela é médica, pediatra, psicanalista e coordenadora do projeto DEDICA, Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que é mantido pela Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas. Eu vou fazer um rápido intervalo nessa conversa. Daqui a pouquinho nós voltamos para seguir falando sobre proteção a crianças e adolescentes.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.